final. Parágrafo.
Olá e sejam bem-vindos de volta ao Ponto Final Parágrafo, o programa da Esques FM, feito em parceria com a comunidade de Cultura e Arte sobre literatura e a vida. Neste que é o episódio de abertura da segunda temporada, temos aqui connosco Afonso Reis Cabral. Obrigada por teres aceitado
pelo
convite.
Isso foi um bocado difícil, mas cá estamos. Obrigado pela insistência.
Hoje está um dia com muita chuva
também. Exato.
Mas nada que nos pare. Estás preparado para uma descrição da tua pessoa, mas na terceira pessoa?
Vamos a isso.
Para Afonso, os primeiros passos na escrita começam aos 9 anos. Nesta altura, era muito grande o desejo de ter um livro na biblioteca um dia. Aos 15 anos, o relógio dizia que era tempo para publicar um livro e nasce Condensação, uma antologia poética. Jovem adolescente, Afonso achava que já vinha tarde na escrita. Nos anos seguintes, a casa onde Afonso vem habitar passa a ser Lisboa. Leituras feitas na universidade, a teoria da literatura estava ganha. Entretanto, aos 24, com o livro O Meu Irmão, torna-se o vencedor mais jovem do Prémio Leia. E mais prémios viriam. Em 2018, depois de investigar a vida e também a morte de Gisberta, publica o livro Pão de Açúcar, que este ano lhe valeu o Prémio José Saramago. Mais à frente falaremos do mais recente livro, Leva-me Contigo, sobre a jornada de norte a sul, que fez de Chaves a Faro e percorreu a Estrada Nacional 2. Afonso, com 29 anos, já estás no mundo dos livros há 20? Não te quero fazer sentir velho, mas escreves há tanto tempo quanto eu vivo.
Ah, pronto. Chegou o momento
de assumir.
Na verdade, não é bem no mundo dos livros, é pelo menos no mundo da escrita, vá lá. Uhum. Dá-me essa borla. No mundo dos livros, mais ou menos desde... Sim, desde 2005, quando publiquei o Condensação, mas vá lá, assim, uma coisa mais a sério desde o meu irmão. 5 anos também não é assim muito.
essa chama da escrita que tinhas, podemos começar pelos 9 anos, não é? Em que começa nos primeiros versos, digamos, que foi mais pela poesia em que
começas. Sim, comecei pela poesia, sim.
Essa chama é diferente, está mais acesa agora?
Tenho pensado nisso, por acaso, é interessante a pergunta. Penso que a chama é a mesma, não é? Ou por chama entenda-se o entusiasmo e a vocação pela escrita. Quando era puto, era uma coisa muito misteriosa. E aí tenho saudades dela nessa forma, porque era qualquer coisa que me acompanhava. Agora estou a ver Os Mundos Paralelos, a série que estreou na HBO do livro do Philip Pullman, e de certa maneira não é errado fazer esta analogia, que a escrita para mim na altura era uma espécie do daemon que eles têm, o animal que os acompanha, e que até a certa altura se vai mudando de forma, vai crescendo, às vezes é um furão, às vezes é uma águia, uma borboleta, enfim. E na altura, até determinada idade, pelo menos até aos 15 anos, era um bocadinho como esse animal que me acompanhava, algo de muito misterioso, fazia parte de mim, mas estava fora de mim, não é?
Hoje fazia em dia, sentido, porque eras novo.
Sim, e era uma... Eu sentia quase como... Sim, sentia como uma vocação e, de certa maneira, sem que apareça pretencioso, como uma predestinação.
Então, que é alguma engraçado, coisa porque que... há muita gente que... Dizem criança quer ser professora, é pré-adolescente, não sei, já quer ser médica.
Sim,
e entretanto já não é nada disso, tem outra coisa que o puxa. Tu ficaste, mantiveste.
Sim, no fundo nós estamos a falar propriamente de carreira e isso eu não poderia calcular depois como é que as coisas se iam desenrolar. Agora, como forma de vida... E sempre soube, e desde os 9, quer dizer, desde os 9 é mais ou menos sempre soube, não é? E de certa forma isso deu muita segurança e tranquilidade para a vida, porque tinha um caminho definido, por mais difícil que às vezes esse caminho seja, e trabalhoso e árduo também, mas é bom ter essa definição na vida. E portanto, quando passei a orientar também a minha profissão para isso, não só... Por exemplo, no secundário a ir para Línguas e Literaturas, depois na universidade para Estudos Portugueses e Lusófonos, mestrado, e também como editor, era outro reflexo daquilo que eu já tinha. E por isso sempre me senti bastante tranquilo nesse aspecto e é de certa maneira, é um privilégio que eu reconheço e que trabalho por ele, ou seja, sei o quão bom isso é e sei quantas responsabilidades acata também.
E é engraçado que desde que começámos a falar que ainda largaste a tua caneta.
Ah.
É engraçado. As pessoas às vezes vêm naquela, vêm só falar. Estou a achar engraçado.
Não, mas é que também trago alguns apontamentos, uhum. Se for preciso. E este é o caderno onde escrevo. Agora está... Portanto, aqui já começa o projeto do... Eu estou a folhear o caderno, claro que não dá para ver, mas aqui já começa o projeto do próximo livro, mas entretanto apanhou a Nacional 2, portanto tem muitos apontamentos da estrada, este está a acabar. No próximo livro tenho que comprar outro e tenho mantido sempre este, que é porreiro.
Capa negra.
Sim, é uma
luzinha. Daqui a pouco queria pegar nisso, no futuro,
sim.
Que são os teus livros.
Eu jogava que era nisso no caderno, eu ia dizer que não.
Não, isso já era muita intromissão. Mas aqui no Ponto Final para eu gosto de começar com umas perguntas para mergulharmos a seguir nos livros que trouxeste. Portanto, pedi que trouxesses três livros. Ou que pensasses em três livros.
Eu já pensei em três livros, só consegui trazer dois, porque o último, do Paulo Cognetti, As Oito Montanhas, tem andado a emprestar e ele anda de mão em mão, que realmente é um livro muito bom, mas como agora já nem sei bem onde é que está, não pude trazer.
Mas podemos começar já por esse. E também, como já referiste também, tens funções de editor, não há de ser difícil de escreveres o livro.
Eu conheci a obra do Paulo Cognetti mais ou menos por acaso, não tinha lido nada sobre ele, e simplesmente numa livraria comprei o último livro dele, publicado cá, que é O Rapaz Selvagem, mais ou menos autobiográfico, sobre um escritor de 40 e tal anos, como é o caso do Paulo Cognetti, que divide o tempo entre Milão e uma cabana nas montanhas, a norte de Milão. E o livro cativou-me desde logo pela simplicidade, e pela sabedoria de vida também, que está ligada a essa simplicidade.
O Rapaz Selvagem.
Entretanto, fui ler a obra máxima dele até agora, que é As Oito Montanhas, e de facto é extraordinário como a tal simplicidade se reflete também nesse livro. É a história essencial de crescimento do Pietro, o narrador, e sobretudo a relação dele com o pai e com o Bruno, um amigo. E reflete um bocadinho também o autor, na medida em que o Pietro, o narrador, vive em Milão e vai passar as férias à montanha, como é, aliás, muito comum nos italianos dessa região. E aí conhece o Bruno, um camponês,
montanhês,
exatamente, e sobretudo confronta-se com a figura do pai, que morre mais tarde, e liga-se, é sempre uma presença marcante na vida dele. Mas isto não é dizer muito sobre o livro, porque, de facto, o que conta... é a capacidade que ele tem de fazer das pequenas coisas grandes, de conseguir pegar na relação com o pai e na amizade com o Bruno, que no fundo acaba por ser o único verdadeiro amigo que ele tem, para refletir sobre a vida e torná-la também universal, porque refletimos sobre a nossa própria vida. O livro é mesmo muito bom e eu identifico muito com ele, porque há uma certa, para além disso, para além de ser bom, há uma certa simplicidade que eu quero tentar alcançar, ou que tenho andado a tentar alcançar, e que para mim é sinal de uma escrita segura e de uma escrita pujante também. Mais do que aqueles floreados e do que os voos de estilo, isso não me interessa muito. Ali é um exemplo muito concreto do que me interessa e de como se consegue, com muito pouco, fazer tanto.
Mas porque o contexto parece bastante simples, não é? Rapaz simples. Conhece outro rapaz, tornam-se amigos.
Sim. Tornam-se amigos, o pai, quando ele tem 20 e tal anos, morre. A figura do pai é muito interessante, também totalizadora em alguns aspectos, mas sem exageros. E a partir daqui consegue-se fazer um livro que é universal, na minha perspectiva.
E também galardoado, tem o maior prémio italiano.
É, agora não, o Streg, não acho qual é.
Não, penso, também acho não tenho aqui.
É, mas mais do que justo. Pronto. Mais do que justo, e estou muito curioso, gostava de ter outros livros traduzidos do autor cá. Aliás, ele é publicado na minha editora, na Dom Quixote, portanto vou ver se insisto um bocado nisso.
Nem é muito caro, mas tem poucas páginas.
Sim,
também.
Os livros são muito pequenos e muito, muito suaves ao mesmo tempo. profundos e suaves ao mesmo tempo. E já tem outros livros publicados. Sobretudo gostava de ler um próximo romance dele. Não sei se ele está a escrever outro.
Estava a tentar ver quais é que são os outros
agora
livros que ele
cor,
tem.
Eu tenho assim aqui. Não consigo ver na badana, mas estão em italiano ainda por cima. Mas seja como for, é um autor que eu descobri por acaso e que me cativou imenso.
E tem contos também.
Tem contos, sim.
Isto de ser prestigiado, ou seja, o selo ter um prémio, achas que é vinculativo? Ou seja, a distinção reverte automaticamente em leitores, no caso dele, e depois também extrapolando para o teu?
Acontece que hoje em dia é muito difícil chamar a atenção das pessoas para um livro. Publica-se muito, há uma oferta gigantesca, até particularmente no campo da não-ficção, cada vez mais, porque os leitores estão muito atentos a isso. E muitas vezes esses prémios resultam numa maior atenção, claro. É quase preciso ser inevitável ler um livro para as pessoas o lerem. E nesse sentido é evidente que eu me alegro imenso do Leia e do Saramago, porque trazem uma nova vida aos livros. Basta dizer que o Pão de Açúcar estava mais ou menos morto, foi publicado no fim de 2018 e estava em estado comatoso nas livrarias, e desde o prémio renasceu, enfim,
já vem mais para junto
houve
da
mais
porta
edições,
também nas livrarias.
E isso, eu não gosto muito daquela imagem do escritor como pai dos livros, não sei porque isso não me cativa nada, mas vá lá, há um certo dever de apadrinhar, vá lá, de padrinho dos livros e vá lá, como padrinho dos meus próprios livros, é evidente que me alegro por eles e por essas distinções. E enfim, mas há prémios e prémios, claro, há de variados contextos, mas sobretudo eu acho que se lê pouco e que as pessoas muitas vezes precisam disso, infelizmente, para, no fundo, verem o que já estava disponível, não é? Claro que no caso do Prémio Leia é diferente, porque é de inéditos, portanto tem sido uma experiência diferente tanto num como no outro. No Leia era inédito, portanto, inevitavelmente já, o livro já vinha com aquele rótulo, não é? No fundo, acaba por ser um rótulo. No Pão de Açúcar, não. É uma experiência totalmente diferente.
E aqui, se falarmos do teu mais recente afilhado.
Exato, Leva-me Contigo.
Que é o Leva-me Contigo. Há assim tanta gente nestes 738,5 km que tenha dito Leva-me Contigo para o batizares assim,
tirando o
rapaz.
Claro, mas há, na verdade há. Bem, o Leva-me Contigo é
passado bem.
Eu estava mais gesticulado que
eu. Não sei se já viste.
Acho que sim. O Leva-me Contigo, mais do que outra coisa, foi um acaso. Porque eu tinha decidido fazer a Nacional 2 a pé, que é uma das maiores estradas da Europa, e com esta tipologia de atravessar o país de alto a baixo, é uma das maiores do mundo, pois é evidente que há outras estradas muito maiores.
Esta é uma das maiores também.
Sim, mas há outras muito maiores, mas a tipologia desta é muito particular e coloca numa das maiores do mundo. E eu tinha decidido fazê-la a pé um bocado para... Não é só desafio, é quase exame de consciência. Sobretudo, aproveitar a viagem e o desafio físico como pretexto para estar um pouco fora do mundo e de fazer exame de consciência, fazer um balanço, pensar no futuro também, essencialmente, porque acho que nós devemos ser sobretudo feitos de futuro. E, portanto, tudo o que se passou depois, como escreveram crónicas diárias, o entusiasmo que houve das pessoas ao lê-las e ao acompanharem a jornada. E, sobretudo, também, na estrada, pessoas, umas que sabiam que eu estava a fazer aquele percurso, outras
que achavam que estavas
aí
para a direção
errada. Havia um palhaço a andar na estrada, muitas vezes julgando que era na direção errada, porque Fátima era para o outro lado, ou Santiago Compostela era para o outro lado. Mas enfim, gerou-se um entusiasmo que para mim foi totalmente inesperado e que me alegra imenso e que me... Por um lado também me enche de pudor e me encheu de pudor, porque eu tinha pudor em aceitar as ajudas, porque não queria... Achava muitas vezes... Não excessivo da parte das pessoas, mas que não era merecido, no fundo...
A solidariedade não era...
Que sim, no fundo só estamos a falar de uma pessoa a andar na estrada. No entanto, as crónicas chegavam mais ou menos às pessoas e as pessoas gostavam de acompanhar isso e tive imensos amigos e procuravam na estrada,
no dia a seguir.
Sim, e, enfim, e portanto também fiz amigos na estrada. A partir daí, uma vez que tinha os textos publicados no Facebook, as crónicas, decidi trabalhá-las um pouco mais, ampliá-las e saiu Leva-me Contigo. Quer dizer, as coisas foram acontecendo, depois inclusive produziu-se um documentário à volta disso, que ainda não saiu, mas que já está feito.
Já um teaserzinho na internet.
Há um teaser, exatamente. Mas quer dizer, tudo isto fugiu muito ao meu controle e eu deixei só as coisas correr e deixei, sobretudo, as coisas andar e deixei-me andar. Não
mas
é?
Achas que foi bom, por um lado, não teres ido na ideia de vou escrever? Muitos autores começam, vou fazer esta viagem, vou escrever sobre ela, e ficam tão presos aos detalhes que têm que...
E no fundo as crónicas são mais do que tudo um diário de bordo e eu precisava dar a conhecer às pessoas onde é que ia ficar e daí escrever os textos, porque pretendia pedir ajuda inicialmente, não sabia depois como é que as coisas iam correr, mas para guarida essencialmente, porque eu só tinha as três primeiras noites marcadas.
Pois no peso
tudo
da régua
resto,
tudo
a partir
se juntou um pouco melhor.
Exatamente, só tinha as três primeiras noites marcadas até à régua. A partir daí não tinha nada e portanto todos os dias não sabia onde é que ia ficar. Ao escrever os textos, as pessoas iam acompanhando, sabiam, os títulos no fundo eram localidade tal, à localidade tal, fiz tantos quilómetros, faltam X. E a partir daí, embora eu esperasse que falar, algumas pessoas que pudessem acompanhar no Facebook eventualmente dessem guarida, mas não sabia
foi
como é que seria.
Que
foi muito mais do que isso e bem, só... De certa maneira, até me sinto... Hoje em dia me sinto... Isto foi em abril, a maio... Sim, não é sentir mal, caramba, não é... Foi tal o apoio que eu não sei se eu mereço, não é? Agora, para merecer essas amizades e essa ajuda, acabei por publicar o livro porque é um testemunho.
E agradecimento também.
E é um agradecimento também. E por isso também incluí alguns comentários do Facebook para mostrar como, apesar dos trolls e apesar do cáustico que as redes sociais são e do desorientado que as pessoas são nas redes sociais, há alguns exemplos, e não é evidente que não é só o meu, de pequenos oásis e de momentos em que as pessoas são solidárias e que estão a comungar de alguma coisa, não é?
Oásis é bom, eu ia dizer um cantinho perfeito,
mas foi
oásis
bastante,
é bom.
Porque ao longo de 24 dias e de 24 textos, 24 fotografias, milhares de comentários, partilhas e por aí fora, não houve um comentário negativo, alguém a desprezar ou a achar aquilo tudo patético, que de certa maneira até podia ser a minha figura, o projeto em si, mas nada, e isto eu acho que é preciso prestar testemunho disto também, e o livro vem nesse contexto.
Achei também muito engraçado saberes os nomes todos dos pássaros à medida que os ouvias e os
via,
mas depois percebi.
Isso é uma panca minha, porque sempre meu pai e eu sempre gostámos muito de pássaros e tínhamos aviários e eu sei identificar pássaros pelo tipo de voo ou pelo chamamento, até sem os ver. Como qualquer pessoa que gosta de ornitologia ou que pelo menos goste de animais também consegue. E portanto, ia atento a essas vidas, outras vidas que encontrava na Nacional 2.
Os ouvintes, se não se interessarem muito pelos livros, o que julgo que não vai acontecer, pelo menos aprendem já a palavra do que é que significa estudo dos pássaros.
Exato,
a
ornitologia.
Queres passar ao segundo livro?
Ok,
que será,
por acaso,
por exemplo,
o da
Ellen?
Pode ser, de Ellen Grace Carlyle, é uma perfeita desconhecida. O livro, isto será dos anos 20, penso eu, 20 e pouco, e eu trago aqui a edição portuguesa que saiu na altura, e acho piada, porque na introdução, isto é da Guimarães, numa coleção de obras-primas contemporâneas, metade destas já devem ter deixado de ser obras-primas, seja
ela
como
nasceu
for.
No século XIX, portanto.
Exatamente, mas começou a escrever nos anos 10, 20, por aí fora. Este livro, até Carne da Minha Carne, foi mais tarde adaptado a um filme, e é engraçado que na introdução diz-se assim: Ellen Grace Carlyle, hoje gloriosa e rica, viveu a miséria e a aventura dos deserdados, ocupou modestíssimos empregos, sofreu todas as adversidades. Isso permitiu-lhe observar a vida nas suas variadas manifestações, tal, 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 tal. Acho piada hoje, gloriosa e rica, realmente tudo passa, não é?
Tudo muda.
Tudo muda. Agora, seja como for, o livro até me acompanhado. Eu li pela primeira vez o Carne da Minha Carne para aí aos 12, 13 anos, e já reli algumas vezes, e tenho pena que não esteja publicado. Aliás, já surgiu uma editora, mas talvez surgira de novo.
Mas porque agora é só encontrando em alfarrabistas.
Sim,
ou...
sim. Agora,
e também está disponível
coisas...
na biblioteca de Sintra. Para
pronto,
ser...
deve haver dois ou três exemplares por aí.
Para ser
agora, tem algumas coisas notáveis. Primeiro, a voz da narradora. A narradora é uma senhora sem grande formação, muito à mercê das circunstâncias e à mercê da vida, sobretudo da sua própria condição também, porque depois casa, fica um pouco à mercê do marido, embora o marido a trate bem e seja um casamento por
feliz.
Amor e feliz, e ele acaba por morrer cedo, e daí eu dizer que está à mercê, porque depois fica totalmente sujeita às circunstâncias. Ela é dactilógrafa inicialmente e tem 4 filhos, a Danny, a Betty, o Art e a Mary. E estes filhos são um pouco uma janela ou uma demonstração de como a vida americana dos anos 20 mudou. Cada um segue o seu rumo. O Art é bem-sucedido, arquiteto, consegue passar a sua própria condição. A Betty é uma das primeiras feministas, não seria sufragista, mas enfim, é alguém que pensa na sua própria condição e que percebe que há algo melhor e que tem que lutar por isso. A Mary é igual à mãe, mas a vida corre-lhe bem, portanto, alguém sem grandes capacidades, mas com uma sensibilidade enorme e uma perspicácia emocional muito grande, mas que, enfim, se casa e depois segue a sua vida. E o Danny é uma besta. E é ele que acaba por despoletar a ação, e é ele o foco de todas as angústias da mãe. E, portanto, o inglês, o título é Mother's Cry. E o livro é justamente isso, é um lamento de mãe. E através desse lamento de mãe em relação aos destinos dos filhos, ao destino de Danny em particular, consegue-se ter uma época e, sobretudo, consegue-se ter também a mulher nessa época. E eu acho o livro, apesar de ser escrito com uma certa inocência, e ela parece naiva em todos os pontos e parece-se incapaz em muitos momentos, é uma vulnerabilidade demonstrada, não é? E eu penso que é muito significativo o livro pela época e pela voz da narradora. Em particular, tem uma coisa que eu gostei muito na altura, que é a pontuação é mais ou menos indiferente, isto é uma corrente de consciência e que na época seria muito bem enquadrada, com Virginia Woolf, enfim, com os modernistas, mas é uma outra coisa, é uma corrente de consciência para demonstrar esta inocência, este não saber o que fazer bem na vida e apesar de tudo ter uma grande sabedoria.
Foi
e, portanto, o livro
marcou,
é também
então.
Emocionante, é também muito emocionante. Eu não consigo ler isto sem chorar, mas pronto, sim, sou eu. E acho que também merecia ser republicado. É engraçado que eu não, aqui há uns tempos fui investigar mais algumas coisas a propósito do livro e as poucas recensões que encontrei da época são muito críticas, não do ponto de vista literário, mas do ponto de vista moral, porque acham que é a demonstração de como uma mãe não deve educar os seus filhos. E caem em cima da obra por isso mesmo, porque induzem erro sobre o tipo de educação que se deve dar e de como o laxismo, acho que a palavra foi usada, é pernicioso e é dramático para os filhos, e enfim. Isto é curioso também porque, apesar da qualidade literária, lê-se o livro noutra perspectiva. Isto pode parecer antiquado. E é antiquado.
A capa
esta...
é muito bonita.
Não,
daqueles
é,
trabalhos
têm...
que já não se. Já
ah,
não
sim,
se
os meus pais mandam encadernar muitas vezes os livros, portanto este está encadernado.
Preservado também.
É.
E quando o folhei,
mas...
cheira
pastel.
Ah,
este livro tem um cheiro.
E nós estamos
muito
a 1,5 metros de distância.
Cheira daí, não é? Mas este sempre teve um cheiro muito característico de papel antigo e é muito imersivo o cheiro também. Mas eu ia dizer que esta leitura moralista das obras pode parecer antiquada. E é, mas hoje em dia estamos a assistir a um renascimento muito grande disso, cada vez mais. E por força também das redes sociais e de uma voz permanente, que é a voz coletiva, nós acharmos que todas as pessoas têm que dizer alguma coisa sobre algo.
Assunto.
É, e lemos muitas vezes as obras
já do com ponto de vista com moral
e, com, e não do ponto de vista literário. Isto é dramático, muitas vezes, até com implicações, como por exemplo o Ato de Fala, em que o Ato de Fala vem de um contexto muito próprio, sociológico, que eu acho interessante, que é assumir que todos partimos de um pressuposto e que não há um centro que não há um centro social também, ou seja, que um homem hetero, branco, de classe média ou o que seja, é o centro da vida pública e da sociedade. Isso eu percebo e acho que é interessante, que também considero que não seja assim. No entanto, o ato de fala na literatura tem consequências dramáticas, que é extrapolar-se e acusar-se uma pessoa de, porque não passou por aquelas experiências, não pode escrever determinado livro. Isto é puro moralismo. É uma leitura
limitador também.
E totalmente limitador. E eu tenho visto, cá em Portugal ainda não tanto, mas nos Estados Unidos e no Brasil, é
uma constante.
Uma constante e é absolutamente terrível. E depois é ler livros pelo que eles não são, ler livros pelo autor. Até porque muitas vezes não se lê os livros e fala-se dos livros. Portanto, como não se lê os livros e se fala deles, tem que se falar de outra coisa, tem que se falar dos autores. E isto é dramático e é recorrente. Portanto, achei o Carne da Minha Carne interessante trazer-vos.
Um bom exemplo para explicar.
Um bom exemplo também por isso e pelas leituras moralistas que se podem fazer e que não se devem fazer, aliás.
Então, se calhar, para mudarmos o tom da conversa, falávamos aqui de um outro livro que tens, que é de divulgação científica.
Ah, exato. É o Cosmos, do Carl Sagan. Este livro, para mim, é fundacional. Ou seja, isto é um espetáculo, é absolutamente entusiasmante. O Carl Sagan era genial em muitas coisas, em particular um grande comunicador, para além de um grande cientista, mas
divulgou
isso eu não
muito
posso.
Eu não
consigo aferir bem isso, porque eu não sou cientista, nem tenho grande formação na área, mas tenho lido muito de divulgação científica, porque são coisas que me tiram do meu mundo e que me levam ao espaço diminuto, como a mecânica quântica.
Tiram tudo do teu mundo, mas é o teu mundo.
É o nosso na mesma. aos espaços imensos e ao universo, enfim, isto é absolutamente cativante e entusiasmante, é espetacular conseguir sair do nosso canto e de repente estamos num universo que é, não se sabe se é infinito, há tanta coisa que não se sabe, mas há tanta coisa que se sabe já, e o Carl Sagan no Cosmos fez um mapa do que se sabia. O livro vem no seguimento da série dos anos 80, primeiro foi
Cosmos,
a série
Odisseia.
Exatamente. Primeiro foi a série, depois o Cosmos. E o Carl Sagan fala de tudo um pouco, desde os buracos negros, às órbitas, às descobertas de novos planetas, através de coisas como a órbita dos planetas em relação às estrelas, na medida em que o planeta consegue, pouco por pouco que seja, perturbar a órbita da própria estrela e consegue também diminuir um bocadinho a intensidade. E o Kepler, o telescópio, deteta isso e a partir daí consegue chegar a várias conclusões, até à atmosfera desses planetas. O Carl Sagan já falava dos primeiros trânsitos e dos primeiros exoplanetas. Não através do Kepler, porque acho que o Kepler é posterior ao Cosmos, mas já se conseguia chegar a isso.
Ele também fez parte de
e ele apoiava, ele apoiava
NASA,
a NASA, ele aliás está ligado, é um dos grandes impulsionadores da Voyager, e entre outras coisas fez com que a Voyager, quando já estava nos limites do, penso que não estou a dizer nada errado, mas não interessa, se não é verdade está bem dito, quando estava nos limites do sistema solar, se virasse para trás e tirasse uma fotografia onde está um ponto, a pale blue dot, que é a Terra, e essa é das fotografias mais importantes da humanidade, pelo que significa, como nós conseguimos exceder-nos, chegar aos limites do universo e ver-nos de lá, não é? Aos limites do universo, salvo seja.
Nos vermos ao espelho.
Mas é ver-nos ao espelho. E este livro, para além de tudo, é muito bem escrito e é muito cativante.
Ou seja, o leitor não fica preso ao rótulo de divulgação científica.
Não, isto tira-nos de nós mesmos, emociona-nos, cativa-nos e é uma leitura de permanente descoberta e de viagem também. É de viagem. Não só pela história da ciência, sim, pela história da ciência, o que é que nos levou ao ponto em que estamos, ou pelo menos em que estávamos nos anos 90, mas também depois até onde é que podemos ir, o que é que está por descobrir. O livro é espetacular e inaugura, não sei se inaugura, mas pelo menos é um dos exemplos muito bons de uma certa ética cósmica que mais tarde o Neil deGrasse Tyson consegue explorar.
Que foi o que fez que a série com ele, 10 anos antes de nascer.
Não, depois fez uma espécie de segunda temporada do Cosmos e é também divulgador científico e cientista. É uma espécie de Carl Sagan 0.2 e com muitas qualidades também. Mas quer dizer, há uma certa ética cósmica que é de pôr as coisas em perspectiva, de perceber de como a imensidão do que já descobrimos e o que está por descobrir deve ser baseado no, na racionalidade e como é que isso também pode influenciar as nossas relações com o próximo, pôr as coisas em perspectiva e por aí fora. Portanto, há aqui várias dimensões espetaculares do Cosmos, o Carl Sagan, entretanto ele tem uma obra enorme, já li
sim, mais de 20 livros dele. De livros, sim.
Já li mais alguns livros dele, como estou a lembrar
o Cometa,
exatamente.
Contact.
O Pale Blue Dot também. O Contact é mais de. É um romance de ficção científica, mas tem a componente científica muito, muito forte. E portanto é espetacular. Eu acho que se deve voltar sempre a ler, se ainda não leram.
Mesmo o primeiro parágrafo é muito engraçado.
O primeiro do Cosmos?
São cinco linhas, são engraçadas. Tens a edição deste ano?
Tenho, não dá uns anos, mas é a nova.
Da Grádiva.
Sim. Mas qual é esta?
Começa com o Cosmos é tudo o que existe.
Isto é a introdução. Exatamente. O Cosmos é tudo o que existe, existiu ou existirá. A mais insignificante contemplação do Cosmos emociona-nos, provoca-nos um arrepio, embarga-nos a voz, causa-nos a sensação suave de uma recordação distante. Sabemos que nos estamos a aproximar do maior de todos os mistérios. É mesmo isso.
É uma definição do Cosmos, mas que nos deixa sonhar para além disso.
É, porque é muito mais abrangente do que só uma descrição científica. É o nosso posicionamento perante isso. E é onde podemos chegar. Nós estamos perante o nosso próprio posicionamento em relação a tudo, não é? E claro que tentamos sair dele, mas não podemos perder a tal centelha, falávamos há bocado da centelha por outras coisas, mas não podemos perder essa centelha que nos torna únicos, e que é uma voz também poética e literária em relação à ciência e ao que nos rodeia.
E se falarmos de onde é que podemos chegar em termos literários, sim, tu, Afonso, como é que vais lidar com a escrita a partir de agora? Ou seja, que futuros livros tens, sim, pensado? Estavas-me a falar de um que tens, sim, as primeiras, já primeiros rascunhos?
Sim, estou agora, neste momento, o que não tenho é tempo para escrever, que é uma coisa muito irritante e muito estúpida, mas enfim, são uns tempos, e agora a partir de janeiro estarei sempre a escrever. Tenho o projeto feito, e eu acho que, como qualquer pessoa que escreve, o que se pode pedir é um próximo livro. E escrever dá uma vida intelectual e uma vida interior tão extraordinária, tão cativante, que o que realmente eu posso escrever não é propriamente ter um livro publicado, é escrever e estar a escrever outro livro. Porque muitas vezes é inexplicável o quão grande aquilo é, ou seja, grande para mim, não é? Depois
se, o significado
nem
que,
quer dizer
que
depois,
aquilo tem para ti.
Nem quer dizer que depois aquilo saia qualquer coisa de interessante
e seja
disso,
abraçado
e que tenha, nem sequer dizer, quer dizer que tenha qualidade, mas a vida que gera, as sinapses que ativa e o quão torna maior a vida, isso é tão bom e é tão viciante que eu só posso querer voltar a isso. Claro que escrevi, entretanto, o Leva-me Contigo, mas é uma coisa diferente, com outras circunstâncias. Construir um mundo do nada, ou pelo menos, não digo um mundo, mas vá lá uma casa do nada, isso é, para mim, é mesmo muito bom.
Tu, há uns tempos, numa entrevista ao Jornal I, disseste que o livro Tirk, suponho que seja relacionado com as viagens que fizeste.
É, mas diz, não te quero interromper, desculpa.
Vamos lá. Sobre as viagens que acabaste por fazer aos 13 e aos 25 para a Alemanha, à boleia de um caminhão, ou de dois caminhões, neste caso, era um romance que estava sempre por acabar.
Sim.
E que quando o escrevias apareciam outros livros.
E confirma-se.
Essas ideias não estão consolidadas o suficiente para Para não, falares um pouco delas?
O quê? Do próximo... Não, acontece... Dos próximos e não, das confirma-se, ideias que tens... Confirma-se isso de o TIR acabar por ser um livro que eu preciso de não escrever para escrever outros. Porque agora, quando acabei o Pão de Açúcar, ainda pensei em voltar ao TIR e não voltei e não está a dar em nada. Mas já tenho toda uma estrutura e a ideia do próximo. Simplesmente não falo dela por uma questão de intimidade e de reserva. Não por não ter o livro pensado, claro que depois o livro evolui muito mais ao escrevê-lo do que inicialmente está projetado, mas há aqui um lado disso mesmo, de intimidade. E pode parecer estranho dizer isso de uma pessoa que depois publica, não é? Porque essa intimidade está depois exposta, mas é que quando é publicado deixa de ser intimidade, deixa de ser a tal vida interior. Mas quando ela está a acontecer, é isso e deve ser preservada. E é uma condição importante para que ela aconteça. É um momento de pura liberdade. De certa
preservar
maneira,
ali a ideia para que saia da bolha.
Exatamente. De certa maneira, se fala disso, quebra-se um pacto com o livro que ainda não, com o livro que ainda não existe. E, portanto, é uma pequena traição que eu já cometi, porque quando falei do TIR, se calhar foi isso que matou o TIR. Eu, a certa altura, falei do TIR e ele ainda não existia e realmente não existiu. Bem, isto depois, entretanto, pode parecer um bocado de treta de quem escreve, mas eu acho que é verdade, num ponto de vista muito íntimo.
E vais pelo menos voltar... Ou apostar de novo na literatura de viagem?
Não, quer dizer, não sei o que é que depois o que é que pode acontecer, mas a literatura de viagem não é uma coisa que central em que me interesse particularmente. Aconteceu por causa das circunstâncias que eu há bocado falei. O que me interessa realmente é romance. E é isso, o próximo livro é um romance.
Pronto, já ficamos com esse doce.
Ah, está bem, mas isso é expectável, isso é o normal.
Olha, obrigada por teres vindo.
Magda.
Para retribuir o rebuçado que nos deste agora, okay. É uma conclusãozinha. Portanto, David Mourão Ferreira já nos tinha dito que eras, ou que virias a ser uma promessa nos livros, quando...
Ah, salve seja.
Quando te atribuo o prémio. Não é o David. É extrapolar um pouco.
Ok, estava a extrapolar um bocado, mas ok.
Mas era só uma questão do público ser cativado.
Sim.
E como a raposa diz ao príncipezinho, se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. E os portugueses já têm Afonso Reis Cabral como um amigo que lhe escreve, e que bem. Ponto final, parágrafo. Acho que se é